PIB do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre e supera as expectativas puxado pelos setores de serviço e indústria.
Tabuleiro começa a se mover para as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados.
Eu sou Mano Ferreira.
Eu sou Magno Cal.
Curta, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para não perder as notificações.
Este é o Livrescast.
Magno, estamos diante do Box Livres e o mês virou.
Olha aí, que mês que nós estamos? Setembro.
Agora estamos em setembro, isso quer dizer que os associados livres a partir do plano avançado receberão em suas casas novos produtos.
Quais são os novos produtos? A gente já sabe quais são os novos produtos.
Já sabemos. Este mês o Livres homenageia o legado de José Guilherme Merchiol, um dos maiores intelectuais liberais brasileiros do século XX.
E temos na caixa Livres para homenagear Merchiol. A gente pode
Eu
homenagear.
Gosto dos dois.
Eu gosto dos dois também. A gente pode homenagear o Belchior aí no futuro, fica a dica. Mas o Merchiol nesse mês... Nós teremos uma camiseta.
Teremos um encarte especial trazendo argumentos do... O argumento liberal do José Guilherme Merchiol, com direito, inclusive... Aqui é um novo boletim.
Boletim Livres.
Aqui nós temos um marca-texto especial.
É
que
sempre
traz...
importante um marcador de livrozinho. Temos também adesivos. Eu já... Adquiri o meu, não, eu já peguei o meu quando entregaram aqui na Casa Livres, com uma frase muito legal.
Tanto o saber quanto a história estão ao lado da democracia liberal.
A democracia liberal tão atacada por todos os lados, no
Olha
entanto...
Que camisa
ela
bonita.
E a camisa, para você que está nos assistindo aí, a camisa realmente é bonita. É bonita, eu sou meio chato de roupa, mas essa camisa é bonita. Grande design.
Parabéns, de Luna Brown.
Luna Brown, grande designer. Que fez não apenas o design da camiseta, mas também do adesivo, do nosso marcador de livros, do nosso boletim e do encarte com o argumento liberal, o ensaio de José Guilherme Merchiol, que nós estaremos enviando para todos os assinantes do plano... Ou dois planos a partir do plano avançado.
Exatamente.
É isso,
e temos ainda um presente especial, porque Opa. Associados terão desconto de 40% na compra de qualquer obra de José Guilherme Merchiol no site da E-Realizações, que firmou conosco esta parceria que é exclusiva para associados livres que vão receber em sua casa o cupom para ter acesso a esse desconto. Então, não perca tempo, você que deseja conhecer melhor as ideias liberais de uma forma aprofundada, como nós defendemos aqui no Livres, a obra de José Guilherme Merchiol é um excelente passaporte, uma excelente porta de entrada, e você pode fazer isso de forma mais barata, se tornando 40... um associado Livres.
40% de desconto era muito mais, eu devo confessar, é um desconto muito maior do que a gente... imaginava que conseguiria quando fomos falar com a E-Realizações.
O prestígio da marca Livres, Exatamente. Abrindo portas para fazer o conhecimento chegar de forma mais acessível para os nossos associados.
Eu tenho essa coleção da E-Realizações da obra do Merchiol, muito boa, muito fácil de ler. Eu sou um leitor bastante chato. O Brasil se especializou em fazer livros para quem não lê, né? Aquele livro que fica bonito na tua estante. Mas ler o livro é horrível, que é muito pesado, a capa muito dura, as folhas muito grossas. Os exemplares da E-Realizações são ótimos. Folhas leves, um livro que fica bom na mão.
E também é bonito no, na estante. Isso. Então ele une a beleza e a Exato. Praticidade.
Ou seja, e com 40% de desconto, porra, fica mais fácil ainda. Então, ou seja, assinem...
eusoulivres.org/participe, se torne um associado e nos ajude a defender a liberdade e a pagar o salário do estagiário que está rindo aqui da nossa cara.
Faz um joinha aí. O Bruno, que está ali atrás, e que nessa semana a gente está no foco, né, Bruno? Opa, vamos.
E dado que nós tivemos um aumento do PIB, fica mais fácil.
Fica mais... Oh, porra! 1,4% do PIB já dá uma ajuda aí para você assinar pelo menos o plano avançado aqui do Livres. Mas falando sério, é um
superou as expectativas, né? A estimativa de crescimento das, enfim, das agências projetava um crescimento tímido, mas acabou superando as expectativas. Só que, ao mesmo tempo, a decomposição desse resultado gerou algumas preocupações em muitos analistas, inclusive nosso conselheiro acadêmico Samuel Pessoa, que mostrou que, em boa medida, o crescimento do PIB, geralmente no Brasil, a gente estava habituado a dizer que o crescimento foi puxado pelo agro, não é? Porque geralmente o agro acaba...
Nos últimos anos, né?
Nos últimos anos é o carro-chefe, é o nosso setor econômico mais integrado nas cadeias globais de valor, então acaba conseguindo ter um aumento real de produtividade. Nesse caso, a gente acaba tendo um crescimento puxado pelo setor de serviços. E é curioso isso, não é?
E tem uma questão importante. Quando a gente fala do crescimento que supera a expectativa, supera a projeção dos analistas, mas que ainda assim há ressalvas esse crescimento, é importante dizer, não se trata de torcer para uma coisa ou outra. Todo mundo sempre torce para o maior crescimento possível. Todo mundo mora no Brasil. Mas é que, além do número, tem a forma, né? Além do número, do índice, o percentual de crescimento, tem a forma com que esse crescimento acontece. Se ele projeta um crescimento de longo prazo, que, aliás, sempre foi o problema do Brasil, né? O Brasil consegue ter momentos de crescimento, mas esse crescimento nunca é uma onda, é um espasmo, né? Ele acontece ali e sempre... E a gente está sempre atrás desse outro novo espasmo que a gente não consegue alongá-lo.
É triste porque acaba que se popularizou a expressão de que o Brasil é especialista em voos de galinha, sim, né? É aquele voo que você... Eita, você empolga, ele saiu do chão aí, né? Caiu e voltou pro chão.
Exato.
É feio ver uma galinha voando, eu já vi.
É estranho.
Mas é bem a dinâmica da economia brasileira, né? Essa é a hora que aquele cara que tá ouvindo e não... E tá pensando, pô, os liberais são chatos, né? Vem uma notícia de crescimento acima da expectativa.
Não, eu prefiro.
Os caras estão falando de voo de galinha.
Não, eu quero dizer para as pessoas que eu prefiro um crescimento de 1,4, como aconteceu no segundo trimestre de 2024, acima do mesmo período no ano anterior. Eu prefiro ele ao crescimento de 0,9%. Mas eu preferiria ainda mais que a gente tivesse um crescimento maior e mais sustentado. Então, como a gente aqui não está no campo da torcida, está no campo de esclarecer a quem nos escuta, é importante que as pessoas entendam os lados nesse debate. E é claro que é uma boa notícia a gente ter um crescimento maior do que o esperado, a gente ter um crescimento de forma geral, né? Os países cada vez mais vêm encontrando dificuldades de manter uma regularidade no crescimento. A gente acha que o Brasil tem um potencial, mas um potencial não realizado. Então é uma boa notícia. Dito isso, a gente tem observações a fazer. E uma das observações é a forma como a gente constrói tal crescimento. Pode ser uma forma melhor e uma forma menos boa.
Exato.
E o que você está trazendo é que essa é uma forma menos boa, né? Trazendo a reflexão do Samuel Pessoa, um debate que tem acontecido a respeito da forma,
exato,
não do resultado.
E os economistas dividem os setores da economia entre setores que são chamados de procíclicos, ou seja, aqueles que acabam indo com o impulso do governo. Então, se o governo aumenta o gasto num determinado sentido, alguns setores acabam fatalmente crescendo junto desse ciclo, né? Então, por exemplo, se um governo anuncia um programa de construção de casas, como Minha Casa Minha Vida, o setor da construção civil, que vai ser diretamente beneficiado num primeiro momento por aquela injeção de recursos, ele é procíclico, né? Ele vai fatalmente crescer de acordo com aquele esforço fiscal. A questão é que, se esse esforço de gasto público ele ocorre de forma descalibrada com investimento de qualidade baixa, quer dizer que aquele impulso inicial não vai se sustentar ao longo do tempo. Basta lembrar do que aconteceu lá atrás no governo Dilma, quando, por exemplo, a gente foi investir em refinaria. Aí você pega o número do PIB imediato, o setor de refinaria deu um salto. Só que aí, pô, a refinaria não consegue entregar o que prometeu e depois essa conta chega. Então, acaba sendo um voo de galinha. E parte da questão desse aumento de custo do governo se deu também com a consolidação do aumento de gasto de transferência direta de renda. Seja porque nós, após a pandemia, acabamos consolidando um patamar de transferência do Bolsa Família num volume de recursos muito maior do que antes da pandemia, seja porque também houve a volta do aumento automático do salário mínimo, gerando com isso um aumento de salário para todos os trabalhadores. E aí é claro que nós não estamos sendo contra aumento de salário para o trabalhador, não é disso que se trata, mas o ponto é que nós temos
gastos... Se esse aumento não faz nenhum sentido na produtividade, tem outras repercussões, né?
E nós temos os gastos públicos vinculados ao salário mínimo através da Previdência, gerando uma cascata de aumentos de gasto, que faz com que haja uma preocupação do descontrole do crescimento do gasto público. E aí, o efeito imediato de curto prazo acaba sendo de crescimento, dado que se você está colocando mais dinheiro ali, é aquela velha história que o Lula fala em qualquer debate. E o cara vai receber o dinheiro, ele vai no seu Joaquim da padaria, ele vai na mercearia, então o dinheiro vai circular, ou seja, você está, no fim das contas, gerando um aumento do consumo. Só que, inclusive, outro fator que levantou a preocupação, inclusive no Banco Central, é que a gente viu um aumento de consumo e a diminuição da taxa de poupança, o que significa que teremos menos capacidade de investimento futuro, inclusive,
e uma pressão
no setor privado.
Na inflação. Uma coisa curiosa sobre como o gasto público ou a distribuição de recursos pelo governo pode aumentar o PIB, o último maior índice que nós tivemos para esse trimestre, antes desse de 1,4 desse ano, foi em 2020. E nesse quarto trimestre de 2020, o que estava acontecendo, né? Estava acontecendo o Auxílio Brasil na pandemia, despejando dinheiro literalmente para quem quisesse pegar, né? Depois a gente descobriu que centenas de milhares de brasileiros que não precisavam do auxílio pegaram o auxílio de qualquer forma.
Houve muita fraude.
Ou seja, a gente estava literalmente distribuindo dinheiro por aí, e aí o PIB ganhou um bumpzinho, e que depois, nos anos seguintes, não se repetiu. E essa é a ressalva. O crescimento é bom, mas a qualidade do crescimento, a forma que esse crescimento acontece, pode não ser necessariamente boa e não ser necessariamente sustentável, como de fato aconteceu em 2020. Você dá um impulso, e esse impulso vem de gasto do governo, vem de coisas que não são permanentes ou não são possíveis de serem mantidas, como foi o gasto nesse trimestre de 2020 que a gente estava se referindo. Então, acaba sendo o chamado voo de galinha. E tem uma outra questão: quando isso aperta a inflação, quando isso mexe com a possibilidade de juros, e a gente traz de volta o Banco Central para a mesa de debate, né? Que, aliás, desde que o Lula assumiu, o Banco Central ficou muito pouco fora da mesa do debate. A gente terá uma transição da presidência do Banco Central. O Lula já indicou o Galípolo, que já é membro do Conselho de Política Monetária, do Copom, que já tem voto na decisão da taxa Selic, e que há também uma expectativa acerca de como vai ser esse Banco Central gerido por um indicado de Lula, já que Lula publicamente e frequentemente discorda das posições do Banco Central liderado por Campos Neto. Né?
E nesse sentido, esse aumento, esse crescimento do PIB acima da expectativa pode acabar sendo uma armadilha para o próprio governo, porque a gente sabe que há uma divisão entre pelo menos duas alas dentro do governo Lula hoje. Uma ala representada pelo ministro Fernando Haddad e pela ministra Simone Tebet, que acredita que é preciso tentar construir algum mecanismo de racionalidade do gasto, tanto que o ministro Fernando Haddad veio falar sobre a preocupação com crescimento possível da inflação, mas do outro lado você tem a ala liderada sobretudo pelo ministro Rui Costa, ou eu poderia dizer pelo presidente Lula.
Pelo presidente Lula e teu representante Rui Costa. É difícil, assim, ó.
Que acredita que gasto é vida. E aí pega, a gente tá com déficit e houve um aumento do PIB acima da expectativa, logo gasto é vida, vamos gastar mais ainda.
É que o Lula é muito esperto, né? O Lula sempre tem duas alas em seu governo e ninguém sabe exatamente qual que ele tá. E a gente só consegue entender qual agenda está crescendo e qual agenda está caindo no conceito do presidente por algumas nuances, né? O ex-ministro Palocci conta a história do dia em que ele e Paulo Bernardo, que era o ministro do Planejamento na época, se não me engano, fizeram um...
Foi marido da Glaze, né?
Foi marido da Glaze. Fizeram um plano para os gastos públicos no Brasil, para o controle dos gastos públicos, um plano que ele acreditava ser muito bom e que ele acreditava estar alinhado com o presidente Lula. E no dia seguinte, ele viu a Dilma na imprensa batendo com muita força no plano deles e falando a clássica frase, gasto é vida. E naquele momento, Palocci conta que descobriu que o plano dele estava morto, porque ela jamais falaria sobre isso publicamente sem a anuência de Lula. Mesmo sem saber de que lado Lula estava, ele entendeu naquele momento, pela nuance da forma que Dilma falou, que era aquela era a posição de Lula. Eu acho que a gente ainda não sabe exatamente em que lado Lula vai ficar. É claro que Lula tem um discurso, principalmente para sua base, de gasto é vida, de vamos gastar. Mas de vez em quando ele fala, e eu tenho absoluta certeza que a Haddad não fala sem a anuência do presidente, ele tira ali menções à racionalização dos gastos. Quando o calo aperta, o Haddad tem se pronunciado, mesmo quando o governo não tem esperança de ganhar. No início desse ano a gente teve a questão dos 17 setores da economia, o governo não tinha nenhuma esperança de ganhar. O governo vetou e o veto foi derrubado.
Para quem não acompanhou, o Magno está se referindo ao debate acerca da desoneração da Folha, né? Que queria tirar tributos que, na verdade, são encargos que pagam a Previdência. E aí, enfim, é uma medida que vem desde o governo Dilma e vai sendo eternamente prorrogada, apesar de a literatura acadêmica mostrar que não gera empregos, o discurso... Enfim, fica...
Que não gerou empregos, né? E para a gente mostrar como essa é uma questão ecumênica, o autor do estudo pelo IPEA foi Adolfo Saxida, que foi ministro do governo Bolsonaro, e indicou que a desoneração não criou empregos. Mas, como você, ouvinte ou espectador, certamente sabe, desonerar 17 setores da economia gera ali um grupo de pressão bastante poderoso, inclusive empresas de comunicação, de imprensa, e o governo adotou o lado fiscalmente responsável, né, com o presidente vetando e o ministro Haddad indo para a imprensa dizer que não havia benefícios para a sociedade brasileira com a desoneração ou com a desoneração feita daquele jeito. Ou seja, tomou uma posição impopular e sem muita esperança de ganhar para marcar posição. Então, às vezes, o Lula dá uma piscadinha para a responsabilidade, mas concordo que a lógica, a norma tem sido de mais gastos, de pouca consideração com o equilíbrio das contas públicas. Ao mesmo tempo, ele indica para o Banco Central, e de confronto com o Banco Central, ao mesmo tempo ele indica para o Banco Central o Galípolo, que é membro do Copom, e o Copom tem votado junto. Votado Sim. junto na direção da taxa de juros, né? Quando eles acharam que era para segurar, todo mundo votou para segurar. Quando era para cair, todo mundo votou para cair. Há diversão ali a respeito da velocidade. Então, tem Sim. gente que vota para cair um ponto, tem gente que vota meio, volta 25. Há divergências na velocidade, mas há uma certa concordância dentro do Copom. O que deixa um pouco em aberto como será o comportamento do Banco Central na presidência do Galípolo. Se ele, de fato, vai criar ali, vai fazer alguma inflexão, ou se em normas gerais a gente vai ter uma manutenção com uma outra postura da política, sabe?
E tem um ponto também, assim, eu não sei até que ponto isso pode reverberar ou está reverberando nos círculos que chegam até o presidente, mas se o governo coloca o pé no acelerador dos gastos agora e a inflação vai estourar depois, a inflação pode acabar estourando perto do próximo ano eleitoral. E aí isso seria um cenário de que basicamente a gente já viu ao longo da história recente brasileira, quando a inflação está descontrolada perto da eleição, o governante perde, seja ele quem for. Então, assim, será que, por outro lado, ele pode considerar que, enfim, apostar no gasto é vida, achando que o crescimento vai...
Bolsonaro sofreu muito com a inflação, né? Com a inflação dos alimentos, principalmente. Quem é de São Paulo vai lembrar numa campanha muito visível de que as coisas estão tudo caro, né? Com o preço das coisas. E
vários lambi-lambis na Paulista. Tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro.
Exato. E isso é muito danoso. As pessoas, principalmente as de menor renda, sentiam a mudança no preço das coisas no supermercado, mesmo que o índice de inflação acabe diluindo o peso desses aumentos, é um aumento muito direto, né, para o eleitor. Quem compra no supermercado sente muito. Eu sou um fã de supermercados, vou muito ao supermercado e sei e compro quase sempre as mesmas coisas, sei mais ou menos de cabeça quanto custa cada coisa. E de fato, ali entre 2020 e 2022, os aumentos foram constantes e significativos.
E olha que coisa curiosa, porque a gente estava falando justamente que no quarto trimestre de 2020, contexto da pandemia, foi o maior aumento da economia, só que logo depois veio o aumento da inflação.
Exato. E muito visivelmente, todo mundo sabe, né? Não é por acaso que Lula, na campanha, foi falar da carne, foi falar da cerveja, foi falar de coisas que se conectam com o eleitor, porque são coisas que ficaram visivelmente e consideravelmente mais caras durante os tempos de Bolsonaro. Dilma, na reeleição, também tinha um problema inflacionário que ela controlou via interferência nos preços, que virou depois uma bola de neve que ela não conseguiu segurar a partir de 2015. Então você represa preços para se reeleger. Em algum momento você vai ter que abrir as comportas dessa represa, e ela abriu em 2015, a gente sabe o que aconteceu em popularidade, mais preços subindo.
Ela foi levada pela enchente aí dessa abertura de comportas, para usar só
metáfora. A inflação não é um tema trivial, não é como Lula tem tratado nesse embate público com Campos Neto. Eu acho que Campos Neto pode ser criticado, sim, pela sua postura. Acho que abriu muitos flancos para ser criticado, como um central banker independente não tinha que ter ido votar de camisa do Brasil, pelo amor de Deus. Acho que deu muitas oportunidades para que se duvidasse da sua independência, mesmo que ele tenha aumentado juros durante o período eleitoral do seu indicador, né, Bolsonaro. Se a lógica do petismo está certa, Campos Neto sabotou Bolsonaro muito mais do que sabota Lula. O Lula acredita que Campos Neto, aumentando os juros, sabota seu governo. Imagina o que Bolsonaro acha que Campos Neto aumentou os juros durante a sua reeleição. Mas, claro, Campos Neto abriu espaço para ser criticado. Mas acho que é uma coisa que permanece a ser vista. O que acontecerá, o que haverá de mudanças efetivas na condução do Banco Central, uma vez que se faça a transição de Roberto Campos Neto para Gabriel Galípolo.
Só para fechar esse assunto, você acha que a gente vai ver esse ano um pouco mais de controle fiscal por parte do governo Lula? Ou você acha que eles vão, com esse tipo de notícia positiva, apertar o pé no acelerador e vão pro gasto da vida com tudo?
Eu acho que tem duas possibilidades. A possibilidade absolutamente irresponsável, que é vamos seguir apertando o acelerador, o futuro a Deus pertence, gasta a vida. E a gente já viu acontecer em governos petistas, da Dilma, naquele momento que tudo estava indo de mal a pior e a The Economist escreve Dilma precisa mudar de rumo, e aí a Dilma responde que não aceita interferência externa e mudar de rumo significava mudar o rumo da política econômica e tirar o Mantega, basicamente. E ela disse que o ministro fica mantido e dobra a aposta naquele caminho para o desastre, que naquele momento já não era mais uma coisa da oposição, e há um caminho que Lula aproveita do bom momento para colocar o pé no freio. Essa é uma visão otimista, é uma visão que eu acho que tem menos chance de acontecer, porque Lula não dá nenhuma pista que possa repetir o Lula responsável fiscalmente do seu primeiro governo, mas ele já fez isso. É o maior superávit brasileiro da história, foi de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, pode ser que Lula aproveite de um momento de popularidade e um momento de respiro em que ele já deu pro seu militante, para sua defesa, para sua base, um número para celebrar. O PIB está crescendo, o desemprego está baixo, e aí ele aproveite essa onda para segurar um pouco e fazer alguns ajustes. Acho que tem menos chance de acontecer do que o inverso. Lula, em 2023, 2024, é muito menos responsável do que o Lula de 2003, 2004. Mas é uma possibilidade e seria uma saída política se o ajuste é inevitável.
Bom, caso o governo queira fazer ajuste, nós temos algumas dicas no Estudo Livre sobre revisão social de gastos.
Exatamente.
Lá em eusoulivres.org.
E temos também no canal da TV Câmara dois eventos que promovemos na Câmara dos Deputados com especialistas bastante qualificados.
O próprio secretário Sérgio Firpo, que é secretário de Avaliação de Política Pública do Ministério do Planejamento do próprio governo Lula. Portanto, alguém que está trabalhando para ter uma melhor avaliação de gastos dentro do próprio governo. E se o governo quiser cortar gasto, escutem o professor Sérgio Firpo.
Exatamente. Tem onde buscar dentro do próprio governo. Não precisa vir aqui falar com os liberais do Livres. Podem falar com o próprio governo, tem muita gente boa ali para auxiliá-los.
E na Câmara, tem gente boa ultimamente, Magno Carl? Porque nós vamos
Tem gente boa.
Entrar na nossa segunda pauta, e basicamente é o seguinte: o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, anunciou a sua desistência da candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados, passando a apoiar o colega de partido Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que também costurou o apoio de Arthur Lira para a revolta do União Brasil e de Omar Nascimento.
Omar Nascimento esperava ser o ungido por Arthur Lira e pelo seu grupo. O grupo de Arthur Lira é bastante numeroso, além de ser bastante poderoso. Arthur Lira foi reeleito para o seu último mandato com uma votação gigantesca, uniu quase a casa inteira do PT ao PL, e o Omar Nascimento esperava ser o herdeiro desses votos. Marcos Pereira, que foi algumas vezes vice-presidente da casa, acho que é atualmente vice-presidente da casa. A nossa TV aqui atrás apagou.
Efeitos especiais.
Mas se você só está nos ouvindo, para você não aconteceu absolutamente nada. Se você está nos vendo, você devia estar olhando para nós, não para a TV que está ali atrás. Voltando, havia uma presunção de que o candidato natural para o grupo de Arthur Lira seria Omar Nascimento. Havia resistências no governo, no próprio União Brasil e no próprio grupo, e dentro do grupo algumas outras candidaturas tinham aparecido. Por exemplo, Antônio Brito, que também é um candidato da Bahia, mas é do PSD.
De Gilberto Kassab.
E aí o nome do Hugo Mota aparece como uma possibilidade. O Hugo Mota era líder de um blocão na Câmara dos Deputados, um blocão de do centrão ali, que na última legislatura ia PP, republicanos, PSD, um bloco muito numeroso. E então ele já tinha uma ascendência sobre um grupo. Era basicamente ele era líder de um bloco que era o início do bloco que elegeu Arthur Lira. Era parte, talvez a parte principal do bloco de Arthur Lira na casa, era liderado por Hugo Mota. Eu tenho que me policiar para não falar Hugo Moura, que é um volante do Vasco. Quase falei Hugo Moura algumas vezes aqui. Hugo Mota é, então, um candidato que tem uma história de ascendência junto ao centro-direita, que certamente para ocupar o cargo de liderança de bloco que ele ocupava, ele tem que ter interlocução com outros campos da casa. A notícia que a gente tem é que o governo não apresentou resistência.
O que significa o fenômeno curioso de, mais uma vez, após, né, isso já ter acontecido na eleição do próprio Arthur Lira, nós estarmos às vésperas de possivelmente vermos PT e PL, Lula e Bolsonaro, em seus partidos, abraçados com um único candidato à presidência da Câmara.
É muito curioso por alguns pontos. Talvez o mais destacado é vermos PT e PL juntos. Se a presidência da casa é importante para a agenda e tudo, o governo e a oposição estão tão alinhados assim na agenda. O PT e o PL estão tão alinhados assim sobre a ponto de colocarem a mesma pessoa na presidência da Câmara, não ter nenhuma candidatura representativa do governo, porque os republicanos, vamos dizer quem é o republicano. Os republicanos é o partido de Tarcísio de Freitas, partido abraçado umbilicalmente ao bolsonarismo, é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus.
Mas que também tem o Silvio Costa Filho, que atualmente é ministro de Portos
e Aeroportos. E o próprio Marcos Pereira foi ministro do MDIC com a Dilma. Mas Marcos Pereira é o bispo Marcos Pereira da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? O nome deputado Marcos Pereira anteriormente era o bispo Marcos Pereira, ocupante de um alto posto na hierarquia da Igreja Universal do Reino de Deus, que já apoiou os governos petistas também. Então, por ser uma igreja evangélica, a gente poderia presumir uma associação maior com o bolsonarismo, mas a Igreja Universal era bastante alinhada com o PT. Quem lembra da TV Record durante os governos do PT abrigava o Paulo Henrique Amorim e todos aqueles jornalistas que se descobriam super de esquerda depois que eram demitidos da Rede Globo. Todos eles acabavam na super progressista emissora da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas é o possível. E pode ser que o que a gente tenha visto no governo Lula, tanto na recondução de Arthur Lira no início de 2023, quanto nas possibilidades, e são todos, veja, todos os candidatos possíveis que nós falamos aqui, Elmar Nascimento, Hugo Mota,
Antônio Brito.
E Antônio Brito, são do Centrão, são do União Brasil, do PSD e do Republicanos. São centrão-direita ali, né? Não é nem o centrão, não é nem o PMDB, não é nem o PSDB, centro-direita. E o governo, ainda assim, não apresenta o seu candidato. Provavelmente, herança do erro absoluto que Dilma cometeu em sua última eleição presidencial da Câmara, em que ela estava no Planalto, ao bancar uma candidatura de oposição ao então todo-poderoso, talvez ainda todo-poderoso, Eduardo Cunha.
E que acaba remetendo também ao trauma histórico do próprio presidente Lula, quando tentou influenciar a eleição para a Câmara lá atrás e viu Severino Cavalcante ser eleito. Né?
Exatamente. Houve algumas tentativas doidas de outsiders de obter a vitória para a presidência da Câmara. Jair Bolsonaro se candidatou algumas vezes e teve 3 votos, 4 votos, mas com Severino Cavalcante a candidatura do outsider prosperou.
E... O PT apoiava o Arlindo Quinaglia, se eu não me engano.
Isso. O PT tinha o Aldo Rebelo, que tinha sido presidente. O Quinaglia, acho que tinha sido presidente também. O João Paulo Cunha foi presidente. É, e havia uma certa presunção, uma tradição de que o maior partido da Câmara indicava o presidente. E à época havia uma coisa do MDB e do PT, por serem as duas grandes, as duas maiores bancadas, se intercalarem. É, o Temer chegou a ser presidente da Câmara nessa época. E aí, em algum momento, o PT rompe esse acordo. E a gente via, naquele momento, a formação dos blocos também. E aí havia uma discussão sobre o tamanho do partido versus o tamanho dos blocos. E no final das contas, hoje em dia, basicamente os blocos têm muito poder, talvez muito mais poder do que os partidos. Veja que o PL, que é a bancada, maior bancada da Câmara hoje, nem apresenta candidato.
Agora, tem alguma chance de toda essa negociação, todo esse jogo de xadrez que a gente está falando, significar uma melhoria da relação entre legislativo e executivo na prática, ou seja, diminuindo a fatia do orçamento que é mordida pelas emendas parlamentares, ou você acha que o governo está entregando os pontos porque não tem como ganhar a disputa mesmo?
Eu acho que o governo já entregou os pontos. O que a gente viu 23, 24 é o governo largamente entregue. O custo de aprovação de matérias importantes para o governo foi muito alto. Muito mais alto do que jamais foi, se a gente computar o tamanho das emendas que são liberadas e que foram liberadas estrategicamente. O Congresso segue tomando poder do Executivo. Aprovaram todas as emendas agora, quando voltou, o STF barrou e depois mediou a negociação entre Executivo e Legislativo. No final das contas, no acordo, todas as emendas seguem impositivas. E isso já é uma outra forma do legislativo dominar o executivo. Tirar uma possibilidade de exercício de poder, porque o executivo, não sendo obrigado a destinar, a realizar todas as emendas, jogava com o timing. Então, você tem uma emenda, deputado, recebi, muito obrigado, mas eu não sou obrigado a empenhar esses recursos. E vou
então
empenhar
vote comigo se você votar deseja. Comigo.
Exatamente. Agora, se as emendas são impositivas, eu vou ter que colocar lá de qualquer forma. Ou seja, eu perdi mais um argumento aqui. E não me parece ser provável que o parlamento irá, por livre e espontânea vontade, devolver poder para o executivo.
Tem uma fofoca, um burburinho, de que é possível de que o presidente Lula esteja conversando com o presidente Arthur Lira para que, nesta composição toda, ele vire ministro do governo. Numa negociação desse tipo, atraindo Arthur Lira, atraindo Rodrigo Pacheco para dentro do palácio, de alguma forma, através de um ministério, é possível pensar numa recomposição de força?
É possível. Primeiro, Arthur Lira já indica aliados para cargos no governo Lula. Isso é uma realidade.
Desde a presidência da Caixa.
As pessoas ficaram surpresas com a superintendência do INCRA em Alagoas ser exercida por um primo de Arthur Lira, que só foi descoberto quando ele foi exonerado. Então, a pessoa ligada a Arthur Lira, o primo de Arthur Lira, era quem negociava com o MST. Quem o governo Lula botou para negociar com o MST em Alagoas era o primo do Arthur Lira. E a presidência da Caixa, todo mundo sabe, enfim, Arthur Lira é poderoso e já indica aliados para cargos no governo Lula. O que pode acontecer a partir daí é um pouco daquilo que as pessoas já falam também, né? A boca pequena, que é a divisão do poder, né? Que o governo Lula 3 convoca membros convida membros de partidos para fazer parte dos ministérios, mas não faz a divisão do poder. Por isso que isso não se reflete em apoio político. Pode ser uma tentativa de divisão do poder. Vale lembrar o que Bolsonaro fez exatamente nesse momento do seu governo. Levou para
Casa Civil.
Casa Civil. Alguém que tinha o chamado de fascista 3 anos antes, o senador do Piauí... Como é que é o nome dele? Ciro Nogueira.
Ciro Nogueira.
Ciro Nogueira levou o PP, representantes do PP, para a articulação política. A secretaria de governo ficou com a deputada Arruda do Distrito Federal.
Isa Arruda?
Enfim. Esqueci o primeiro nome, mas a deputada Arruda, Márcia Arruda, Carla Arruda, Paula Arruda, não era nenhum desses. Alguma coisa Arruda.
Flávia Arruda.
Flávia Arruda. Colocou políticos para articular...
Por sua vez, era casada com José Roberto.
José Roberto, claro, sim. Governador, senador, caçado. Chorou no plenário. e também foi... filmado recebendo caixas de dinheiro e contando dinheiro. Então também tem essa outra
detalhes,
parte.
Detalhes.
Mas, de fato, o Bolsonaro levou os políticos para o centro do poder e o centro da articulação do governo com o Congresso e também da execução do orçamento, né? Ele colocou mais políticos na execução do orçamento, que é uma pauta que apresenta uma grande conexão com os interesses dos políticos, né? Os políticos estão interessados na execução do orçamento, na execução do orçamento nas suas áreas, nas suas emendas, nas obras. Essa é uma forma de melhorar o seu poder político no parlamento. E, de fato, a representação política do governo Bolsonaro na segunda metade do governo foi muito melhor do que na primeira metade do governo. Então, Lula está tentando reformular a sua relação com o parlamento. De novo, Arthur Lira chamou o ministro Padilha de seu inimigo. Inimigo. Então, alguma coisa claramente precisa mudar nessa relação. A nossa esperança otimista é termos um acordo de agendas entre o parlamento e o executivo, que não me parece que vai acontecer. Na minha visão pessoal, eu acho que a gente precisa repensar o modelo político brasileiro, porque nesse momento o país está ingovernável. A gente tinha uma visão que a governabilidade custava muito, e todos os presidentes, desde a redemocratização, tiveram que lidar da sua forma com o problema da governabilidade. Governabilidade é um termo muito presente no debate público desde a redemocratização, porque ela era custosa. E eu acho que a gente já passou dessa fase. A gente está no momento em que
ela não está possível.
Não está sendo possível. Porque ela era custosa em termos políticos. Ela era custosa porque o Fernando Henrique tinha que aceitar a indicação do cara, ACM, não sei quem, porque ele precisava manter a governabilidade no Senado. E aí era, putz, o Fernando Henrique tem que aceitar esse cara. Olha o custo da governabilidade. O Lula tem que aceitar...
O Renan Calheiros no Ministério da
Justiça. O Lula tem que aceitar o fulano, o cicrano. Nossa, olha, mas isso é o custo da governabilidade. Hoje a gente está falando de um custo em recurso público que é muito alto. A gente já teve semanas... nesse governo Lula, que custaram 4, 5 bilhões em emendas para que o parlamento pudesse votar coisas de interesse do governo naquela semana. Então a gente não pode ficar tendo semanas de 4, 5 bilhões em emendas. Então há uma necessidade de acerto, de rearranjo. Eu não acho que vá acontecer porque o executivo e o legislativo querem a mesma coisa, dinheiro, para a mesma coisa, a execução de obras do seu próprio interesse, mas só um deles apresentou um projeto de país para o Brasil. O executivo, o legislativo, não tem nenhum compromisso com essa agenda do governo Lula. Então, está descalibrado. A gente não pode ter um projeto de país do executivo tendo que ser negociado com pessoas que têm apenas... interesses locais. Em todos os países, deputados têm interesses locais. Em países do voto distrital, por exemplo, o deputado tem unicamente o interesse local. Mas, além disso, ele tem interesse no seu partido, na presença do seu partido no poder, o que o leva a falar de temas mais amplos, de interesse nacional, de regional, pelo menos. Hoje, a gente não tem partidos fortes, a gente não tem um legislativo minimamente comprometido com o projeto vencedor nas eleições presidenciais. O partido do presidente Lula elegeu um oitavo da Câmara dos Deputados, um décimo da Câmara dos Deputados. É comum que partidos cheguem ao poder não tendo elegido um quinto da Câmara dos Deputados, e a gente precisa pensar nisso, porque o que está acontecendo hoje é uma disputa pelo orçamento, em que o parlamento, com interesses puramente locais e eleitorais, com um impacto significativo nessas eleições municipais. A gente já tem a presença das emendas PIX irrigando prefeituras, os prefeitos das cidades médias e pequenas concorrentes à reeleição estão tendo ampla vantagem, já porque uma conexão com um deputado federal é capaz de trazer volumes de recursos que para uma prefeitura faz muita diferença, e o executivo com muita responsabilidade, mas com poucos instrumentos de fato executar o seu programa de governo. E aí a gente vai seguir vendo um maior protagonismo dos presidentes da Câmara e um presidente que terá cada vez mais dificuldades. Bolsonaro teve mais dificuldades que Michel Temer e Lula provavelmente vai ter mais dificuldades que Jair Bolsonaro.
Vejamos as cenas dos próximos capítulos.
Vamos!
E esta semana nós também tivemos atividades muito legais.
Todas as semanas a gente tem atividades muito legais, então vale a pena você nos acompanhar nas redes sociais, @eusoulivres, ou pelo nosso site, eusoulivres.org. Mas,
este para é você... aquele momento de dar os parabéns a João Almeida, líder Livres em São Paulo, que esta semana foi eleito para uma vaga no Conselho Municipal da Juventude do município de São Paulo.
Parabéns, João. O João foi nosso estagiário aqui no Livres, foi nosso funcionário aqui no Livres também. E, além de agora conselheiro municipal da Juventude, o João também é um grande vascaíno. Então, parabéns para João Almeida, grande vascaíno e agora membro do Conselho Municipal da Juventude.
A chapa dele, que é também membro da Juventude do MDB, foi a que recebeu o maior número de votos entre 7 concorrentes. Liderou uma disputa, o que o Vasco não faz há muito tempo.
Devo concordar.
Também tivemos nesta semana um lançamento que tem sido liderado pelo nosso líder Livres no Espírito Santo, Felipe Rigoni. Ele lançou um programa de concessão de parques ambientais para o turismo sustentável no estado. Parabéns, Rigoni, muito sucesso. Inclusive também mandar aqui o meu abraço, não sei se você viu, Magno, o Rigoni essa semana também compartilhou o fato de que ele foi diagnosticado há cerca de um ano com esclerose múltipla.
Verdade, eu acompanhei nas redes sociais.
Então, o nosso abraço para o Rigoni, que foi o primeiro deputado federal cego a ser eleito no Brasil, atualmente é secretário de Meio Ambiente no governo do Espírito Santo e mostra que sempre conseguiu superar de forma muito inspiradora as adversidades que a vida trouxe para ele, tanto...
Foi um grande deputado e agora segue trabalhando muito bem e muito reconhecido como secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo.
Em breve teremos aqui no canal do Livres, também disponível nas plataformas de podcast que você escuta, um Livres Entrevista especial com o Felipe Rigoni, falando um pouco do seu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente.
A figura sensacional, Felipe Rigoni. Sigam o Felipe Rigoni se vocês ainda não seguem Felipe Rigoni.
E se
apesar de ser Flamengo.
E se você deseja poder dizer para os amigos que faz parte de uma associação que veste a mesma camisa do Felipe Rigoni, não esqueça de entrar no site eusoulivres.org/participe e se tornar um associado para receber, como ele, a camisa do José Guilherme Merchior.
Mas para isso tem que ser um associado a partir do avançado. Você pode ser um associado Livres a partir de R$ 29,90 ou a partir de R$ 0,00. Se você não tiver R$ 29,90, você manda um e-mail pra gente e diga, olha, não tenho grana. Eu, por muitos anos, não tive R$ 29,90 para pagar por mês. Então, eu entendo a você, estudante, você, pessoa em geral que não tem R$29,90, mas quer participar, pode participar. É uma questão de princípio, ninguém vai ficar de fora por causa de dinheiro.
E
mas...
é nesse mesmo link, eusoulivros.org/participe, se você rolar a página lá para baixo, também vai ter a opção da associação social para quem não tem dinheiro. Exatamente. Mas quem tiver...
Mas quem tiver, a gente quer também.
Não existe podcast grátis.
É, assim, a gente não quer excluir ninguém que não tenha grana. A grana não precisa ser e não será critério de participação no Livres. Mas caso você tenha... A gente também aceita. A gente não pede e nem recebe dinheiro público. Então, só sobrou o seu dinheiro, amigo ouvinte.
E se por algum motivo você não quiser ser um associado, mas quer contribuir com o nosso trabalho, manda aquele Pix. Uhum. Não é um emenda Pix, é um Pix voluntário.
É muito mais bem utilizado, né?
pix@eusoulivros.org.
Uma emendinha Pix daquela lá resolveria o nosso orçamento por uns 25 anos. Mas não temos interesse em dinheiro público, queremos dinheiro apenas voluntário. Então, por favor, voluntariamente, mande-nos um Pix. Não é um compromisso de longo prazo, você não vai ficar recebendo uma vez. pix@eusoulivros.org. Aceitamos qualquer valor, mas se for... Mas a gente acha melhor.
É isso aí. Então, obrigado e até a próxima.
Até semana que vem. Tchau, tchau.